A Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB.
No Espaço Experimental, estamos debatendo a nova lei de estágio, com participação de Wênia Torres, coordenadora do IEL na Paraíba, Lúcia Figueiredo, secretária-geral do Sindicato dos Jornalistas da Paraíba, Rio da Albuquerque Mouzinho de Brito, procurador do trabalho, e Ilka Maria, coordenadora de monitoria e estágio da UFPB. Como estagiário pode se defender dos abusos? Rio da Albuquerque.
Bom, eu acho que, em primeiro lugar, sendo muito criterioso na hora de escolher a empresa ou órgão público quando ele vai estagiar, o agente de integração que vai fazer essa intermediação, para que ele evite se tornar mais uma vítima do abuso que muito usualmente tem sido cometido, infelizmente, no Brasil, de utilização de estagiários como mão de obra barata. Se o estagiário, no correr do estágio, se sentir nessa situação, evidentemente ele não está obrigado, não é o escraviário, como os estudantes gostam de se referir, às vezes, ao estagiário que está nessa situação de desvio, né? Ele não está obrigado a prosseguir, evidentemente, com uma condição dessa, uma situação como essa. Ele pode comunicar às entidades envolvidas e rescindir a relação de estágio. E, evidentemente, que durante o período em que ele foi, digamos assim, explorado, usado indevidamente, ele pode pleitear, até chegar a pleitear, o pagamento das verbas de trabalhista, o reconhecimento do vínculo empregatício junto àquela entidade. Nesse caso, terá que entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, sem prejuízo de comunicar, evidentemente, esse fato ao Ministério do Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho, para que aqueles órgãos adotem as providências cabíveis para corrigir esse tipo de conduta.
Bom, só complementando,
e o Camaria.
Qualquer um dos itens que forem descumpridos dentro do termo de compromisso, né, é motivo de desligamento. A gente sempre orienta que o aluno não deixe que esse estágio venha atrapalhar seu curso e que ele esteja realmente vinculado à sua área de atuação. Se isso não estiver ocorrendo, ele tem todo o direito de pedir o seu desligamento. Isso também está previsto no termo de compromisso.
Com a elaboração do plano de estágio no início, antes do aluno iniciar a sua prática, que hoje o IEL adota, que é o plano de estágio junto com a universidade, onde a empresa preenche junto com o aluno que está se propondo ao estágio, é o objetivo do estágio e a descrição de suas atividades. Então, todos os planos, aqui em João Pessoa, quem assina é a gerente da unidade estratégica, a Patrícia Ventura. Então, ela lê quais são as atividades, e hoje a gente tem as atividades descritas para que os alunos possam ser encaminhados de acordo com a prática escolar dele, acadêmica. E lá em Campina Grande, quem assina esses planos sou eu e a Kênia Quirino, a superintendente. Na ausência, uma das duas assina, certo? E lá a gente olha um por um e vê. Os que não estão de acordo, a gente não assina. Então, automaticamente, a gente já entra em contato com as empresas e já sugere medidas corretivas na ação da prática. Senão, a gente não tem interesse. Se não há um desenvolvimento educacional e sociocultural desse aluno, não é interesse da gente, porque a gente procura trabalhar com estágio responsável. E o exemplo disso foi o nosso prêmio IEL Melhores Práticas de Estágio, onde em qual tivemos a premiação no segundo lugar na categoria micro e pequena empresa, né? Segundo lugar nacional com a prática de uma empresa aqui de João Pessoa, né? Na área farmacêutica, na área de laboratórios, uma indústria farmacêutica. E também premiamos 3 primeiros lugares aqui em João Pessoa e também em Campina Grande. A exemplo disso são os nossos questionários voltados para uma ação responsável, né? E só assim a gente consegue monitorar esses alunos e desenvolvê-los profissionalmente. Não tem como O aluno quer estagiar, o aluno se propõe até a trabalhos que esteja fora do seu foco para ter aquela bolsa. Ah, eu pago a minha universidade, mas a gente tem que entender que não é só pelo dinheiro. O aluno tem que entender que estar lá não é pelo dinheiro, e sim pelo desenvolvimento profissional dele. Porque se ele tem o dinheiro agora, quando se formar pode não ter, porque a prática não se viu. Né? E esse é o papel do IEL hoje.
Wênia, você saberia me informar qual a proporção de vagas para estágio em relação ao número geral de candidatos?
Sim, esse mês a gente está com 10 vagas, certo? Dividindo entre Campina Grande e João Pessoa em diversas áreas. Na área de administração, na área de economia, na área de telecomunicação, eletrotécnica, ensino médio. Esse mês de dezembro surgem muitas vagas na área de ensino médio. E a proporção, hoje, de 100% dos alunos que se cadastram mensalmente, de 30 a 40 são ingressados na área de estágio. Então, não conseguimos ainda atingir todos os 100%, mas a nossa intenção é que no decorrer do ano, o aluno ele possa participar de um processo pré-seletivo, que o cadastro dele não seja em vão, certo? Ele esteja lá e participe junto com a gente, mesmo que não seja contratado pela empresa, mas que tenha a oportunidade de participar de um processo, certo?
Existem benefícios para as empresas que admitem estagiários e aquelas que tiverem interesse em firmar convênios com a universidade, como devem proceder? Ilka Maria.
As empresas, né, de direito público ou privado que tiverem interesse em firmar convênio com a universidade, celebrar convênio com a universidade, ou entre em contato conosco para que a gente oriente. Geralmente eles fazem sinalizam através de um memorando, de um ofício, a intenção de celebrar convênio para receber estágios dos cursos de graduação da universidade. Para isso a gente fornece os dados, né, a empresa, o nome ou nome fantasia, CNPJ, dados do representante da empresa, como dados pessoais, CPF, RG, e é elaborado uma minuta de convênio. Essa minuta de convênio, primeiro ele passa para saber pela Pró-Reitoria de Graduação, pela Coordenação de Estágio e Monitoria, para saber se a gente é favorável, se tem área de estágio, se a firma, né, é de reconhecimento local. A gente dá o nosso parecer, se for favorável, ele tem um setor, a coordenação de convênio, a CODECON, é elaborado também uma minuta, passa pela assessoria jurídica, pelo setor jurídico da universidade, para que depois o magnífico reitor assine o convênio e envie para a empresa. Então, depois de assinar, depois de celebrado este convênio, né, tem todas as cláusulas que diz essa questão de horário, de objeto do estágio, de vigência, o fórum onde tem de ser dirimidos qualquer, assim, porventura, inconsistência que ocorra. E depois disso é que é feito, elaborado o termo de compromisso com a empresa, e aí o aluno começa a estagiar. E reforçando, ele só pode estagiar se ele estiver regularmente matriculado, se tiver um bom CRE, né? Não tranque as disciplinas, né? E aquele naquele período mínimo. Então, a nossa orientação é que as empresas que estejam interessadas entrem em contato conosco, com a coordenação de estágio e monitoria, que a gente pode orientar. E tem todos esses outros setores, né? O setor de convênio e a pró-reitoria administrativa, que é onde tudo se origina através de um processo, através do protocolo.
Ilka, só para esclarecer, o que é o CRE?
É o coeficiente de rendimento escolar do aluno, né? Então, aquela média das disciplinas cursadas.
Eu acho que a empresa só tem a se beneficiar com o estágio, certo? Não só a empresa, mas também o aluno. Muitas empresas hoje estão na moda do trainee. Eu não considero moda, mas assim, na forma de contratação de trainee. Se hoje ele pode ter um estagiário, ele pode ser o trainee do futuro dentro dessa empresa. E cabe também ao estudante valorizar-se academicamente. O que ocorre hoje, eu participo ativamente dos processos seletivos do IEL, porque sou psicóloga, né, e faço também os processos seletivos, é a desvalorização do conhecimento teórico. eles estão muito ansiosos pela prática e acaba se distanciando, certo, disso. E a empresa, ele quer o conhecimento teórico daquele aluno, ele quer a inovação daquele aluno, ele quer que se aplique. E tem alunos que são brilhantes, são cientistas dentro da empresa. E se você tem um intelectual, uma pessoa que trabalha ali com intelectual, né, que possa agregar valor à sua empresa enquanto estudante, ele consequentemente vai ser um profissional daquela empresa. A empresa vai poder absorvê-lo também. Então só tem a beneficiar a prática de estágio.
Procurador, a lei concede benefícios legais às empresas que admitem estagiários?
O projeto não prevê nenhum tipo de benefício fiscal ou coisa desse tipo, se é o que você quer saber. Na verdade, o grande benefício, é, como já foi mencionado aqui, é a possibilidade de a empresa treinar a sua futura mão de obra, né, da forma que melhor lhe convém, de acordo com o seu perfil, enfim, seus objetivos estratégicos. E também não deixa de ser uma forma de responsabilidade social, né? As partes concedentes, empresas e órgãos públicos estarão participando e contribuindo para o desenvolvimento intelectual, sociocultural dos estudantes e ajudando a formar o futuro do Brasil.
Bom, eu só quero dizer...
Ilka Maria.
Que o benefício é duplo. Né? A empresa ela vai ter a oportunidade, eu digo até assim, ter sangue novo, né? O estagiário ele vem com todo o gás, ele vem com vontade de participar, né? E como eu estava dizendo assim, é contribuir para a qualidade da formação acadêmico-profissional por meio da integração da teoria, né, com a prática e o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao desempenho profissional qualificado, né? O estagiário ele tem um risco mínimo, né? Porque ele não é responsável total, ele tem de ter uma pessoa responsável por ele, né? Então o risco dele é mínimo. Então ele vai fazer, ele vai participar, atuar, mas a responsabilidade não é dele, do serviço. Ele tem de ter um responsável maior, que é seu supervisor, que é seu professor orientador.
Lúcia Figueiredo?
Eu gostaria de destacar também essa questão, que eu acho que a maior contribuição que a empresa pode ter é estar contribuindo, proporcionando, né, à sociedade uma melhor qualificação. Né, é cumprindo sua função social.
A equipe de produção do Espaço Experimental agradece a presença dos convidados. Rio da Buquerque, Mozinho de Brito, procurador do trabalho. Wênia Torres, coordenadora do IEL. Ilka Maria, coordenadora de monitoria e estágio da UFPB. E Lúcia Figueiredo, secretária-geral do Sindicato dos Jornalistas da Paraíba.
A Rádio Tabajara AM apresentou Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB. A veiculação desse programa é resultado de convênio de cooperação entre a Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão e Universidade Federal da Paraíba.
O programa desse sábado teve produção de Érica Travassos, Poliana Queiroz, Simon Tárcio e Tarcineide Mesquita. Apresentação de Simon Tárcio. Professor orientador e jornalista responsável, Carmélio Reinaldo. Gravado no estúdio do Departamento de Comunicação da UFPB. A partir da próxima segunda-feira, este programa estará disponível na Sonora UFPB. O endereço é www.agencia.ufpb.br/sonora. Repetindo, www.agencia.ufpb.br/sonora. Bom dia e até o próximo sábado.